100.1.
Onde você estiver, Rádio Up.
Up FM.
Rádio Up.
Começa agora
na Agito Geral.
Comacinha.
Agito Geral.
Agito Geral.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Inside, but you don't see too many faces coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner. Best brown baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. One more thing. are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Boa noite, querida Vitória da Conquista, aqui está estoporando. Já ouviu isso? Rapaz, isso é no sertão fala, quando o sol está esturricando, aí fala também, está estoporando, meu Deus, mas tem feito calor. Tá muito quente, tenho dito isso aqui repetidas vezes. Eu, sinceramente, meu caro Leonardo Viana, a quem eu tenho um carinho especial, e sumiu. Você deu uma sumida boa, como diz a música de Mão Branca, já viu? Já ouviu a música? Sabe
sim,
qual é?
Sim,
pode
sim.
Falar então qual é.
Eu não vou lembrar.
Não, não vai lembrar, não? Então eu vou lembrar.
Eu sei cantando com ele, eu sei.
Eu sei. Virou Bufa.
Bufa de Anum.
Bufa de Anum. Deu Bufa e sumiu. É mais ou menos isso, Mão Branca. Grande compositor, grande forrozeiro. Você sumiu demais. Boa noite, meu caro representante do Sindicato dos Bancários. De Vitória da Conquista e Regional?
Isso, Vitória da Conquista e Região. São 46 cidades que a gente representa, né? Boa noite, Marcinha. Boa noite, ouvintes aqui da Rádio Up. E aqui, Vitória da Conquista, mais 46 cidades, que vai de Abaíra até Maiquinic.
E passa por Mortugaba.
Passa por Mortugaba.
Mortugaba
que me recebeu lá de braços abertos. Eu só não tive tempo de ir em Montezuma.
Montezuma.
De água quente.
Isso, que é distrito de ou é outra cidade.
Montezuma já é Minas Gerais.
Já é Minas Gerais.
Divisa com Mortugaba, já divisa. É Minas Gerais.
Mas é pertinho, né?
Pertinho, coisa de 30, 40 quilômetros.
Rapaz, que maravilha. E eu soube que está bem convidativa a Montezuma aqui. Vale a pena você sair daqui para ir para lá. Porque tem um balneário, não, tem uma. São térmicas, é isso?
Isso, águas termais. Tem um balneário de águas termais.
Isso que legal. Eu já tomei muita água numa piscina térmica lá em Goiânia, em Caldas Novas.
Caldas Novas.
Que disse que aquela água é muito benéfica. Aí eu falei, rapaz, eu vou ficar aqui até secar. Bebi tudo, mas não mudou muita coisa, não. Mas, presidente, eu quero saudá-lo aqui com muita alegria, os bancários que estão aí também com essa inserção importante, a solidariedade, que é uma característica do nosso povo. Todos os segmentos sociais da nossa cidade têm feito um trabalho aqui que merece o destaque. Sobre isso falaremos daqui a pouco, que antes eu quero falar de um detalhe do banco, dos bancos, os bancos convencionais, que não está fácil, as filas quilométricas e eles deixando cada vez mais a população viver a sua própria sorte, ou seja, deixando na mão.
Sim, com certeza.
Eu acho isso muito ruim. O banco lucra tanto, eu entendo assim. Vocês têm um trabalho tão desgastante, os bancários, as bancárias, e você sabe que os bancos é um lucro. Ele que tem um lucro, tudo bem, mas eles precisam devolver o dinheiro para a cidade. Eles precisam devolver e cuidar bem dos seus clientes. É isso que eu imagino. Com todo carinho e respeito aos banqueiros, não é? Porque desde o serventuário, aquele que começa fazendo entregas e fica ali no auxílio, ali orientando o pessoal nas filas, passando pelos outros cargos e chegando à gerência, são pessoas que estão ali, que dependem realmente do que vem lá de cima, não é isso mesmo, Leonardo?
Exatamente. Mas sim, é só um detalhe, que é o seguinte: quando a gente percebe, como é que a gente percebe que uma empresa está com dificuldade financeira? E quando a gente vê a qualidade dela caindo. Não foi assim com o transporte coletivo. Depois o saudoso Wesley Guzmão fez uma auditoria, uma intervenção, inclusive, na Aviação Vitória, porque a empresa estava com dificuldade financeira e já não conseguia prestar o serviço.
Entendi.
Não é? E a gente observa que os bancos, não é, são as empresas mais lucrativas do país. A gente tem um banco aqui, inclusive, no Brasil, que lucrou a média de 2 bilhões de reais por mês.
Por mês?
Somente esse ano. Por mês, 2 bilhões com B de bola. O Banco Bradesco, isso é informação pública, inclusive, o banco presta contas por isso, né, por ter ações na Bolsa de Valores e tem que ter transparência com sua arrecadação, são 12 bilhões de reais de lucro no primeiro semestre desse ano.
E é exatamente o Bradesco que fechou algumas agências na cidade, algumas ou uma?
Fecharam duas agências e reduziu a dotação de uma agência para posto de atendimento.
Mas o que é que leva a administração da instituição, o que leva os banqueiros a fazer isso? O que é, na verdade?
Mas sim, isso é a busca pela maximização dos lucros. Não tem sentido, porque a gente está falando de uma empresa que lucra 12 bilhões de reais em 6 meses, que no ano passado lucrou mais de 20 bilhões de reais. Com toda a crise, com a dificuldade que nós passamos, que o empresariado brasileiro passou, o Banco Bradesco lucrou 20 bilhões de reais. E aí fecha duas agências, não é? Prejudica uma cidade inteira com esse caos que a gente está vendo aí na porta das agências agora.
E eu vou dizer para você, é preciso ser brasileiro para ser paciente, ter resiliência, ser resignado para suportar. Ainda mais agora com esse calorão que eu falei.
Com certeza.
O povo fica ali esperando para retirar o dinheiro, para ter uma orientação, e fica um funcionário, no mais dois. Eu, para não ser injusto, às vezes a gente vê três, para poder orientar todo mundo, atender, procurar saber qual serviço a ser feito. Mas é pouca gente para uma fila que às vezes aglomera 100, 150 pessoas, ou talvez mais.
Sabe o que é pior, Marcinha? Eu vou te dar um dado aqui para você ficar assim, assustado, realmente. Só no ano passado, o Bradesco fechou 999 agências no país inteiro. E a quantidade de demissões do Banco Bradesco... Cadê, meu Deus? Eu sou péssimo para decorar números, eu tenho que anotar tudo. Eu sou péssimo com esse negócio. Sim. Mas foram 9.400 funcionários demitidos somente em 2020. 9.400 funcionários demitidos só em 2020 no Banco Bradesco, que lucrou 20 bilhões de reais.
É a modernização do trabalho das empresas. É a pandemia que mostrou que, quando você fica em casa, eu lhe pergunto, até para uma análise, que parece que rende mais quando você trabalha em home office, isso é verdade? É isso que o banco identifica? Bora, eu vou tirar aqui porque eu vou atender melhor de casa, com menos gente, é isso?
Depende do serviço, Marcinha. Tem serviço que o funcionário ele produz mais de casa, mas tem outros que não tem jeito, que ele tem que estar na agência, porque ele precisa ter acesso a documentos, né? Ele precisa de programas específicos. Muitas vezes, aquilo que ele oferta, o contato com o cliente diretamente, ele é mais adequado para você fazer a oferta. Então depende muito do serviço que o funcionário desempenha. Porque a visão que a gente tem do bancário é só aquela pessoa que está ali sentada no computador te atendendo. E aí ele analisa a sua conta, ele te oferece um seguro, ele te oferece um empréstimo, ele te oferece um consórcio, essas coisas. Mas a função do bancário vai muito além. Ele faz análise de mercado. Ele faz triagem de clientes para poder ofertar produtos, ele faz projeto para poder de grandes financiamentos, ele faz análise de documentação, análise de risco, uma série de outras coisas. Então, não é apenas essa função do atendimento presencial, que é fundamental no nosso país, e a gente precisa também conversar sobre isso, porque a gente tem uma gama de brasileiros excluídos digitais, analfabetos funcionais, que precisam do serviço bancário presencial, e que os bancos não podem negar sua função social a garantir esse atendimento.
E para que a população perceba isso, talvez até eu estou chovendo molhado, mas de qualquer sorte é bom a gente evidenciar. Imagine, vamos falar de duas cidades aqui que nós falamos há pouco, nós somos de Mortugaba, que é próxima de Condeúba. Imagine se fechar a agência de Mortugaba, e que Montezuma, que é vizinha, 36 quilômetros, também não tem agência. Montezuma, por sua vez, servia dos serviços de Mortugaba. Aí fecha Mortugaba. Mortugaba é obrigada a ir para Condeúbra para sacar a sua aposentadoria, para fazer o seu depósito, para pagar o seu boleto. Olha que sacrifício, que coisa louca. Olha o prejuízo que causa.
Mas sim, isso aconteceu.
Sim.
Aconteceu aqui em Tremedal.
Pois não.
Só tem um posto do Bradesco, um posto de atendimento, onde só tem dois funcionários e um caixa eletrônico, não faz movimentação financeira, atendimento, que a gente chama de boca do caixa, né? Não faz atendimento. Sim. Na boca do caixa. Só tem dois funcionários no posto do Brasil, e tinha uma agência do Banco do Brasil. E essa agência fechou esse ano. E a folha de pagamento da prefeitura, a maioria dos aposentados, servidores. Sim. Do Estado, que de lá recebeu no Banco do Brasil. Esse transtorno que você está figurando na região de Mortugaba, Condeúba, Montezuma, aconteceu em Tremedal. Todo mundo hoje precisa se deslocar para Belo Campo para poder fazer o seu saque, para poder receber sua aposentadoria, seu salário. E você sabe o que é pior de tudo? É que a gente já tem um levantamento sobre isso. Isso aconteceu quando bandidos explodiram a agência de Tremedal e a agência de Boa Nova. A gente fez uma pesquisa de mercado na cidade para entender o impacto disso na economia local. Então, quando você fecha o banco, que você desloca todo mundo para a cidade vizinha para poder ter acesso ao dinheiro, consequentemente, você está migrando também o fluxo de consumo. As pessoas passam a consumir naquela cidade que ela saca o dinheiro, que ela tem
no
acesso
mínimo,
ao dinheiro.
No mínimo, ela vai lá e almoça, porque já está lá, almoça lá.
Isso, não, ele,
e mas, compra o chinelo, ele compra o chinelo, tecido.
Ele compra seu remédio, ele faz a sua feira, você sabe por quê? Para ele não ter que fazer duas viagens. Ele vai lá, faz uma coisa só. Então ele passa a comprar fiado no mercadinho de lá, ele passa a ir sacar a aposentadoria no dia da feira da cidade, ele faz uma conta na farmácia da cidade vizinha. Então assim, quando o banco sai, ele leva consigo toda uma cadeia de consumo, né, de um município, e aí prejudica tudo. Quando você fala, migrou a cadeia de consumo, é o consumo indireto, é geração de emprego, é consumo direto. Não é? Porque o pessoal de Tremedal agora está com dificuldade para empregar, porque não tem mais quem consome.
Então, rapaz, agora olha para você ver que coisa. A sua presença hoje aqui era para que nós falássemos, e vamos falar disso, que é do espírito natalino dos bancários e bancárias, esse trabalho social que vocês fizeram. E aí a gente vai por esse ângulo aí. Eu entendo que a torcida, o ouvinte, está gostando, porque ficou muito claro e cristalino como é criminosa uma ação dessa. E aí cabe a interferência, a ação política do prefeito e dos deputados para poder, não, eu não sei se é impedir, mas tentar convencer o banco para não cometer um ato desumano tanto quanto esse, que aí mexe com a economia e também é com o ir e vir desses cidadãos que são obrigados a entrar numa van, pegar uma carona em um carro, subir na carroceria de um caminhão, ir no lombo de um animal para fazer esse translado e voltar. E realmente é terrível isso.
E sabe o que é pior?
Sim.
É que não tem uma agência que feche no vermelho. Fecharam agências lucrativas. O Banco do Brasil, quando fechou o Tremedal dava lucro.
Agora deixa eu lhe perguntar, quando você falou da explosão dos caixas, também não seria uma preocupação dos bancos, porque não vê segurança nisso aí, que aliás eles próprios deveriam colocar essa segurança. Eu não sei nem se tem, mas deve ter. Mas não seria por medo, por temor, para que evite isso?
Sim, faz, também tem sentido, tem um ponto de vista por aí, mas as agências, elas têm um planejamento de segurança.
Sim.
Os bancos, eles, o banco é concorrente, e a população precisa saber disso também. O banco, ele é concorrente na captação do cliente, na venda de seguro, na venda de empréstimos, no consórcio, no financiamento, essas coisas. Para segurança, para tecnologia, né, para essa questão da organização do trabalho, dos aspectos de segurança, eles trabalham todos juntos. Os bancos investem bilhões e bilhões em estudos e em equipamentos de segurança, treinamento de segurança também, durante o ano. Mas é claro que a gente sabe que, infelizmente, né, o crime, ele também se aperfeiçoa. Existem pessoas de má índole dentro do próprio banco, existem pessoas de má índole dentro dos organismos de segurança, existem pessoas de má índole dentro das empresas que prestam serviço de segurança para os bancos. Isso, infelizmente, acaba se confrontando com toda a preparação que o banco faz para poder fazer a segurança. Mas é claro que isso também não exime o banco da responsabilidade de melhorar, né, a sua segurança, a segurança dos recursos, essas coisas todas.
Então, é aquela história de que o homem não se contenta com o que ele ganha, com o que ele merece, com o que ele precisa ou o que ele está preparado para trazer para si. Então, é dentro do próprio banco, dentro da própria segurança, que existe também essa quebra da normalidade, daquilo que era proposto para que você fizesse as suas ações, as suas transações. Aí você acaba entrando em dificuldade. Está conosco a Jaqueline? É? Faz favor, Jaqueline, entre. Enfim. Então, quer dizer que existe também isso, né? Que pena. Você vê que o... mas o crime não compensa. Pode
Exatamente.
Sentar aí, meu amor.
Eu faço
faz favor
análise.
O seguinte, Jaque. Sente na de lá, meu amor. Com esse cabelão, com essa juba enorme que está voltando agora da Biblioteca Sanunes, não é isso?
Exatamente.
Jaqueline, muitíssimo obrigado. Só um minutinho, por favor, Leonardo. Você tem feito um trabalho maravilhoso, você e a sua colega. Aliás, todas as intérpretes.
Obrigada,
as intérpretes, as tradutoras. A Libra hoje faz parte do cenário.
Ela está em evidência nesse momento.
Respire, que eu sei que você está vindo de uma ação, está cansadinha. Aí, em seguida, a gente começa a falar, tá bom?
Obrigada.
Muito obrigado pela sua presença. E daqui 15, 16, 17, vocês no Festival Unimed de Música, transmitindo para o mundo inteiro
os encantos, as belezas dos nossos talentosos artistas do Sudoeste da Bahia na segunda edição do FAMUS. Não é isso, Jaque?
Exatamente.
Daqui a pouquinho. Mas você dizia, meu caro Leonardo... Sim,
eu dizia que, inclusive, os bancos, eles têm trabalho de inteligência junto com a Polícia Federal, junto com as secretarias de segurança dos estados. Né? Eles têm dados estatísticos, inclusive, sobre sequestro, sobre roubo ao próprio banco, sobre explosões. E tudo isso eles utilizam para poder organizar o seu sistema de segurança. Né? Com treinamento de pessoal, de funcionário, de equipe de segurança, de vigilância também. Mas, infelizmente, a gente sabe que para o mal feito, para o crime, as pessoas também se organizam muito. E assim, eu costumo fazer uma analogia que esse apelo de consumo que a gente vive, né, desde do avanço das comunicações, tem potencializado muito, né, esse sistema de que a pessoa precisa ter um meio de se inserir na alta sociedade, de se inserir na alta relação de consumo, dessa questão da ostentação, da aquisição de muitos bens. O cara hoje, imagine um bandido, a gente pegou o cara do Bitcoin aí, o cara tinha 16 carros na garagem, de luxo, para uma pessoa só. Quer dizer, para qual a necessidade que a pessoa tem dessa situação? Então, assim, existe também esse apelo, né, e aí é uma análise minha também, que faz com que a pessoa busque esses meios também para poder estar inserido no tênis da moda, no celular melhor, né, na roupa bonita, na cor da camisa, no corte da calça, essas coisas todas que infelizmente também excluem algumas pessoas que não têm condições de e a sociedade não dá também, não cria essas condições para a pessoa poder se inserir nessa relação de consumo. E aí, para se sentir inserida, para não se sentir minimizada como ser humano, como sujeito naquela sociedade, ela acaba também enveredando para esse meio. Então é um conjunto de situações que cria também essa perspectiva do criminoso, né, da ação delituosa.
Pois é, e aqui em Vitória da Conquista nós vimos o Bradesco que fechou duas agências, outras agências foram fechadas pelos bancos, Banco Itaú, por exemplo, o Banco do Brasil. Quem foi mais que fechou a agência?
O Banco do Brasil fechou uma recentemente na Avenida Reis Pacheco, o Banco Itaú fechou uma na Avenida Brumado, o Banco do Nordeste fechou uma na Avenida Frei Benjamin, e eu acho que são essas, assim, de cabeça, de imediato, assim, são essas que a gente tem conhecimento no curto prazo, que foram fechadas em Vitória da Conquista.
Devem estar nos ouvindo, claro que estão, os empresários acompanhando aqui, e eles falam, tudo bem estar falando, Marcinha indagando ao Leonardo Viana, dentro da visão dele ou deles. E ele fala assim, mas e nós, empresários? Nós, banqueiros, os banqueiros que estiveram vindo, acho que os banqueiros não, mas as gerências, pessoas tão queridas da gente aqui na cidade, eles falam, mas eles não analisam, por exemplo, que no nosso mapa não permite que tenhamos duas agências que, por mais que a gente tenha lucro, no geral, mas essa agência aqui faz diminuir o nosso lucro local. Não estou defendendo que eles devam fechar ou não. Mas e se alguém estiver analisando assim, por exemplo, fechou a agência do Banco do Brasil na Regis Pacheco, porque ali o acesso às pessoas tornou-se difícil por causa do estacionamento. Isso aqui é uma conjectura minha. Ali não é cabível, basta a agência do centro. Não tem isso, não teria isso. Foi uma análise estratégica de negócio, de realmente de pessoas que vivem do lucro. Não poderia ter sido isso também?
Mas sim, eu diria que poderia ter sido se as agências trabalhassem no prejuízo.
Certo.
Sabe? A gente sabe que o bairro Brasil, aquela região, bairro Brasil, Patagônia, Cadija, Urbis 2, só aquela região é maior do que muitas cidades.
É verdade.
Né? Do interior do estado. E tem potencial de ter, sim, uma agência do Banco do Brasil, como a Caixa Econômica se mantém lá. Né? Eu defendo muito, eu caminho muito pela linha da responsabilidade social da atividade empresarial. Isso, inclusive, é um princípio do direito comercial brasileiro. Responsabilidade social da atividade comercial. E aí, quando o banco ele simplesmente fecha as portas, né, ele bate a porta ali, ele migra todo mundo para um espaço, e acontece isso que aconteceu com o Bradesco agora, aconteceu com o Banco do Brasil quando fechou a agência lá da Regis Pacheco, aconteceu com o Banco Itaú quando fechou também da Avenida Brumada, e aconteceu recentemente quando comprou a folha da prefeitura, né. E um dos resultados que a gente tem nisso, além de todo esse transtorno para o cliente, que paga e paga caro, eu vou fazer um parênteses só para te dar um dado. Só o que a gente paga de tarifa bancária, aquela tarifa de manutenção de conta, aquela taxa do cheque especial, tarifa do cartão de crédito, esse negócio, só aquilo que a gente paga garante aos bancos a condição de pagar toda a folha de salários dos seus funcionários e sobra.
O Itaú, só com aquela tarifa.
Só o Itaú já chegou a arrecadar 2 vezes mais a sua folha de pagamento só com tarifa bancária. O Banco do Brasil arrecada 1,3 vezes a sua folha de pagamento só com tarifa bancária. O Banco Bradesco, de cabeça, se eu não me engano, é 1,5 vezes a folha de pagamento. Então, assim, tem dificuldade um setor desse para justificar aquilo que a gente vê nesse período e durante a pandemia a gente viu o tempo todo as pessoas passando na porta dos bancos, sendo que só essas pessoas pagam todo o custo do funcionalismo do banco. Imagine se o banco fosse mensurar a sua quantidade de funcionários só pelo que arrecada de tarifa bancária, para ele não ter nenhuma despesa a mais com isso, o Itaú tinha que dobrar a sua quantidade de funcionários. O Banco do Brasil tinha que contratar 30% mais. O Banco do Bradesco tinha que contratar 50% mais. E só isso, essas contratações garantiriam o pagamento através só da tarifa de manutenção de conta.
Deixa eu fazer uma pergunta para você, Oportuno. Nós temos lá no Bairro Brasil, se não me engano, na Avenida Frei Benjamin, na feira, próxima feira, ou exatamente nela, a agência do Sicoob.
Sim. Isso tem é uma na Patagônia e tem, sim, uma na feirinha do Bairro Brasil.
Na feirinha do Bairro Brasil. Na sua visão, como bancário, o Sicoob já atende uma necessidade na cidade e presta um serviço, digamos assim, satisfatório à nossa comunidade?
Contribui também, né? Por um lado contribui, né? Por outro a gente também precisa fazer uma discussão que é a igualdade de condição. Por exemplo, para você, qual é a profissão daquela pessoa que te atende no Sicoob?
Qual é a profissão?
Sim.
Para mim, logicamente, sim.
Ele não faz o serviço igual o cara do Bradesco, por exemplo? Vai no Bradesco, o cara que te atende, o atendimento dele é quase igual ao do funcionário do Sicoob, não é?
E qual é a diferença?
A diferença é que ele não está incluído no acordo coletivo dos bancários no país.
Então tem o próprio regimento das cooperativas.
A quantidade de direitos daquela pessoa que faz o mesmo serviço do bancário é menor, o piso salarial dele é menor. Os outros direitos que a categoria bancária tem direito, muitas vezes o trabalhador do Sicoob não tem. Então você precisa também melhorar essa relação com as pessoas e, por outro lado, garantir o atendimento. Porque o que o Sicoob faz, não é? É importante, não é? Você diversificar o acesso ao crédito no país através de economia solidária, de economia cooperativa. Isso é fundamental para a gente poder diversificar o acesso ao crédito, inclusive dos pequenos e microempresários. Não é? Por outro lado, você precisa ter também uma relação de igualdade para com os trabalhadores, porque você prejudica um determinado segmento, não é? A despeito de dizer que você não é um banco porque você é uma cooperativa, mas você faz empréstimo, mas você faz consórcio, você faz seguro, você faz conta corrente, você vende todos os produtos que um banco convencional vende.
Quando eles tratam como cooperativa é porque eles o são, e não é por causa do espírito cooperativista. A diferença não é essa, que digamos é uma relação mais humana entre o cooperado e a própria cooperativa, que ali pertence a todos. Eles são donos, é diferente do cliente do banco convencional. Então, você apenas chama atenção por essa relação,
essa diferença,
de diretoria e de direitos
mas aí também existe essa visão da diferença da destinação do que o Sicoob, por exemplo, arrecada. Você tem os sócios, o correntista ele é um sócio do banco, não é? E aí você tem, ao final do balanço financeiro, a distribuição das sobras à medida da participação de cada um dentro da cooperativa. Né? Esse é um diferencial, inclusive, que a cooperativa tem em relação aos bancos.
Entendi. Olha, eu vou agora saudar minha querida Jaque de vez. Jaqueline, seja bem-vinda ao nosso programa. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais da sua ação e do trabalho de vocês, que hoje o mundo não vive, não há nada sem vocês. Até porque é um direito de todos. Verdade. Estar antenado, conectado. Você que realiza evento, você que faz um festival como o da Unimed, você que... alô, pastor, você que prega no seu templo, alô, padre, alô, espírita, seja, exatamente, qual for a comunicação, é preciso que as pessoas estejam. Meu amor, boa noite para você.
Boa noite, Marcinha. Prazer estar aqui com você.
Que legal. Você está vindo de uma missão, né,
exatamente,
meu amor? Fala para mim de onde você veio, até é importante.
Eu vim de um lançamento de um livro de Margarete. Margarete. Ela está lançando lá, lançou hoje lá na Biblioteca Sanunes, né? Estiveram ali representantes do governo, né, como Xangai, coordenador de transporte, de turismo, lazer e cultura. E foi um evento assim, muito agradável, porque ela lança o livro falando sobre a experiência dela enquanto mãe em ser, em ter, né, em sua vida um filho surdo, e depois de uma certa idade ela perdeu a audição. Então é uma experiência assim, duplamente assim,
a mãe
desafiadora,
perdeu?
Exatamente.
Ela teve um filho surdo,
porque nasceu prematuro, né?
Sim.
E aí, por consequência dos medicamentos fortes, né, que ele tomou para poder fazer o tratamento, né, para recuperar a saúde dele quando bebê, aí ele terminou perdendo a audição.
Ah, ele, não foi ela.
Isso, ele.
Ele.
O filho. E aí, com o tempo. Com o desenvolvimento do filho, ela continuou dando todo o carinho e também realizando os tratamentos, exames médicos e tal. Com o tempo, ela também ficou surda.
Nossa.
Ela perdeu a audição e hoje ela se comunica verbalmente, né, oralizada. Porém, o filho, ele se comunica bem pouco, porque ele usa mais a língua de sinais.
Certo.
Porque a surdez dele é uma surdez em que ele perdeu um grau bem profundo. E o dela é um grau mais leve. Então, ela consegue se comunicar pela fala, né? Porque ela conseguiu ouvir, ela nasceu ouvinte e perdeu. Então, a identidade dela é híbrida. E ele nasceu totalmente surdo. Então, ele não tem a habilidade com a língua oral e também com a língua escrita, a língua portuguesa. E ele utiliza mais a Libras. Então, assim, foi um evento maravilhoso. A Secretaria de Cultura está de parabéns. E ali eu fui chamada para estar interpretando o evento para o filho dela, que teve ali participando. Ele ficou muito emocionado e muito feliz com a mãe.
E contou com a nossa compreensão, que você estava escalado para estar aqui. Não,
exatamente.
Tem problema, mas
eu fiquei com o coração muito apertado, né?
Uhum.
Mas graças a Deus deu tempo, eu corri. E a gente está aqui agora.
Que bacana. Eu vou ali e volto. Mas antes eu quero dizer para o nosso querido ouvinte, você que nos ouve em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia e também no norte de Minas Gerais, aqui é a sua rádio UP 100.1. Aqui você ouve nosso programa graças ao Labo, que é movido à confiança desde 1950, com atendimento de primeiríssima qualidade em diversos pontos da cidade. Temos Labo espalhados por boa parte da nossa Suíça baiana, lá em cima, naquela querida Nicanor Ferreira, ali em frente à padaria da Soraya. Ali a Ju está lá com uma unidade Labo em parceria com Flávia, sua sócia, que por sua vez está aqui no Medical Center. Temos Labos no Alto Maron, temos Labo na Ascendino Melo, temos Labos aqui próximo da Pracinha do Gil, no nosso Instituto Glass, temos Labo lá na Juraci Magalhães, é na Luiz Eduardo. Então é Labo por aí, por acolá, enfim, é o Labo. São 72 anos. E também nós estamos falando em nome da Unimed do Sudoeste. Unimed do Sudoeste, aqui em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, essa grandiosa empresa da área médica, seguro, plano de saúde, a Unimed. Dia 15, 16 e 17, novos talentos serão revelados para o país através do seu incentivo com o Festival de Música Unimed. Segunda edição é o FAMUS. Eu falo em nome da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. A Santa Casa, que é um dos hospitais mais respeitados do Nordeste brasileiro, é o nosso Hospital São Vicente de Paulo, aqui em Conquista. Em nome da especiaria e em nome dos produtos naturalíssimo sem agrotóxico, a nossa especiaria, cada dia que passa, mais apetitosa, convidativa. Ali você encontra tudo para a sua saúde e coisas saudáveis. Quem quer viver bem, alimentar bem, procure a especiaria. Procure a especiaria. E sabe quem mais? Procure ela, Sabores do Sul, na Avenida Oliver Flores. Lá você come bem. Come a carne, come a linguiçinha, o queijo caolho. Caolho?
Coalho.
É coalho, né? Parece caolho com coalho. Ah, aí não foi troquei de propósito, não. Foi erro meu, troquei os nomes, mas aí não foi esquecimento, não. O eixo coalho, aquele que vem no espetinho e você bota um melaço de cana, lá de Condeúba, que tem muito, e eu sei, e aí não tem nada mais gostoso. Tudo isso você encontra lá na Sabores do Sul, em nome da Tatiana Botelho. Passei por lá agora, o pessoal exercitando. Tati, parabéns, você que é uma excepcional nutricionista e também personal trainer. Ah, Tatiana Botelho, a sua academia.
Academia, aqui descendo a Expedicionários, próximo à Pracinha do Gil. Em nome da Cincal, a minha Cincal, a sua, a nossa querida Cincal, são quatro lojas em Vitória da Conquista. Em nome da V8, meu amigo Murilo, já completando aniversários, uma promoção incrível para os advogados, 20% você vá lá e leve a sua carteira da OAB, querido advogado, 20% de desconto. Fica ali na Bartolomeu de Gusmão e lá você troca o motor do, o óleo do motor do seu carro, faz o alinhamento do seu automóvel e compra aqueles pneus para segurança, viajar, inclusive para Mortugaba. Você tem que ir com um pneu bacana, porque qualquer coisa ele está seguro. E na V8, Murilão fala, mas sim, eu desafio quem vende mais barato no Nordeste brasileiro. Tenho certeza que é verdade. Eu fui lá e procurei saber dos clientes por que aqui. Eles falam, primeiro que isso aqui é um espetáculo, eu, é como se estivesse na minha casa. Olha aí o bate-papo e vi. Tem até um sinuquinho, Leonardo, para a turma jogar.
E o acesso é fácil.
O acesso é fácil. Ali na rotatória do SAMU, Bartolomeu. Murilo, parabéns, campeão. Eu falo em nome da Gainet, a segurança da sua internet. Gente, você viu o desespero quando o WhatsApp deu uma sumida aí? Aí todo mundo ficou impotente. Todo mundo ficou sem saber o que fazer, perdido. Eu não, que eu não uso celular, não suporto, não gosto do WhatsApp, nem de Facebook, nem Instagram. Não uso nada de telefone. Tocou, eu falei, oh, deve ser de alguém que eu não uso. Ou seja, rapaz, você sentiu falta, Jaque?
Senti, por conta do trabalho, né?
Por conta do trabalho.
É, por conta do trabalho, porque os surdos, eles se comunicam mais por vídeo, por chamada. Sim. De vídeo, né?
Sim.
E eu fiquei durante o dia todo, né, aguardando os atendimentos e eles sem poder entrar em contato comigo e tal, mas graças a Deus retornou, né, Marcião?
Olha, meu caro ouvinte, preste atenção, diminua a velocidade do seu carro, sei que você não está correndo, sei que você está apreciando a beleza da nossa querida Vitória da Conquista, preste atenção, mas de qualquer sorte, seja reflexivo para o que eu vou falar. Você que está pedalando também, está dentro de casa, no ônibus, no Uber, em qualquer lugar, e você queixa da vida. Queixar por quê? Não queixe. Não. A pior coisa do mundo é a autocomiseração, é ficar queixando, passando para as pessoas. Gente, eu estou sofrendo. Sofrendo o quê? Quando eu recebo mensagens de deficientes visuais, rapaz, o que é isso? Eu recebo de sanfoneiros. Sim, vários. E quantos você sabe? O cara passa, velho, e comunica com você, você passa o áudio para ele, daqui a pouco ele devolve e tem gente queixando da vida. Fala disso aí, Jaque.
Pois é, eu quero já dizer para você que assim, a surdez ela tem características, né? Tem a surdez leve, moderada e a severa. E a surdez é diferente da deficiência auditiva. Porque às vezes, uma vez eu dei uma entrevista numa outra rádio e aí eu falei, identifiquei a comunidade surda como sujeitos surdos, povos surdos. E aí um ouvinte falou assim, olha, fala que não é assim que a gente pode tratar surdo, tem que falar deficiente auditivo.
Sim.
Mas para quem trabalha nessa área, a gente consegue identificar quem é o surdo e quem é deficiente.
Okay.
Porque a gente tem esse costume de, às vezes, o despronunciamento, né, de uma palavra assim agressiva com outra pessoa, ah, você é surdo? Então a pessoa acha que isso é uma ofensa.
Sim.
Mas surdez é cultura. Para a comunidade surda, surdez significa uma língua, uma cultura visual. E quem é o deficiente auditivo? Deficiente auditivo é aquele que consegue se comunicar oralmente através do aparelho auditivo, que ele tem uma surdez leve ou moderada que ele consegue ouvir com o aparelho auditivo. Então esse não precisa usar Libras.
Sim.
Ele consegue se comunicar. Quantas vezes a gente vai num estabelecimento, uma empresa onde tem pessoas com deficiências contratadas, e você observa que ele está com o aparelho auditivo e consegue oralizar e entender o que você está falando. Mas tem surdo que não consegue fazer leitura labial. Tem surdo que não consegue entender o que você está dizendo através da voz. Né? Eles sentem a vibração, sentem a buzina, os gritos, até mesmo o latido de um cão através do som, que tem uma vibração. Isso. Interessante, Marcinha, que eu fui a um evento uma vez e que uma surda cantora. Aí eu falei assim, não, eu quero ver isso, eu quero participar dessa experiência. Então, cheguei no evento, tinha assim no palco, e fizeram uma adaptação para ela. Ela utilizava Libras, não teve microfone, mas colocaram acoplado assim a caixa de som numa caixa assim embaixo, duas caixas bem fortes, onde faziam os movimentos do som, e ela sentia a vibração pelos pés. E ali ela entendia através da banda, né, da percussão, de tudo, as pistas que eles davam para ela entender, para ela estar ali sinalizando em língua de sinais. Então, assim, foi um evento assim, maravilhoso que eu participei, porque o surdo, ele tem capacidade, como eu, como você, que somos ouvintes. As barreiras somos nós, né? A gente que coloca os impedimentos para que essas pessoas não participem da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia, dos nossos eventos. Então, a gente precisa estar disseminando a Libras em todos os ambientes midiáticos para que as pessoas possam se sensibilizar. Tem gente que luta mais, é lei, eu sei, a gente sabe que é lei. Nem todas as leis, a lei brasileira, ela é muito linda, ela é muito completa, mas às vezes ela não é o quê? Respeitada, seguida.
Culturalmente não. Exatamente. E inclusive tem uma lei que todos nós sabemos que quando tem a sinalização horizontal, as faixas de pedestre, aqui em cidades como Conquista e cidades outras do interior, parece que o cara para e está fazendo um favor. Ele não está fazendo um favor. Aquilo é uma lei.
Uma lei.
E outra
lei
coisa, meu amor, eu chamo a atenção da prefeitura, nesse caso, ao pessoal do setor de trânsito. Dona Tônia, querida Tônia Mônaco, ela que é responsável pela mobilidade urbana, não é isso? Portanto, o trânsito é com ela. Tônia, é preciso reuniões, mas reuniões mesmo sucessivas para esclarecer a população, palestra, que ele deve parar, ele deve evitar esses motores ensurdecedores das motos e dos carros passando pelas avenidas, que os nossos motoboys, trabalhadores que querem cumprir metas, são obrigados a exorbitar na velocidade. Alguns fazem por irresponsabilidade, aí é o motociclista como um todo. Mas é preciso conversar com eles, dialogar. São trabalhadores, merecem nosso respeito, mas tem que cumprir a meta de entregar tudo e ter que voltar rapidamente. Então é preciso, eu já falei isso aqui várias vezes, é preciso. As faixas aí de pedestre, as pessoas não param. O primeiro carro para, mas você tem que ficar, calma filha, calma, peraí, não vá não. Porque o outro não para.
Não para.
O outro talvez não tenha visto, falta o costume, ele não está habituado, ele não lembra, não está aquele um cenário no seu imaginário de que ali deve parar, já tem uma faixa. Mas não, aí é um perigo.
Marcinha, você quer ver uma curiosidade? Eu acho que a gente aprende muito quando a gente trabalha com as curiosidades das leis.
Sim.
Na faixa de pedestre, quando você para ali para o pedestre atravessar, você sabia que você só pode avançar a faixa depois que o pedestre está em cima da calçada do outro lado? Não adianta ele passar do carro e você avançar?
Sim,
você
sim,
comete uma infração gravíssima quando isso acontece. E você observa, você para o carro, a pessoa para atrás de você. A pessoa passa de você, o cara de trás viu a pessoa já depois do carro da frente, ele já buzina para o cara avançar.
E
aí quando você avança, você está cometendo uma infração gravíssima, que você está colocando a vida do pedestre em risco. E as
pessoas
não sabem disso.
E você também tem que evitar, sabe o que é? Os raios solares nos seus olhos. Você está aproveitando e indo para a praia, ou para a barragem de Anajé, ou para Condeúba, que deve encher, eu espero que encha. Olha, veja bem, e use os óculos Ray-Bans da nossa Mercadótica. A Mercadótica dá 20% de desconto em todas as unidades, inclusive nasceu ali pertinho de Condeúba, em Guajeru, em Família Farias, em Val, em Júnior, em Joaquim, além da turma toda que é colaboradora, parceira da Mercadótica. Mercadótica, a minha, a sua, a nossa ótica. Eu estou falando em nome da MRV, ganhou um prêmio incrível a nível nacional. Olha, depois o pessoal virá aqui para falar sobre isso. MRV, a primeira da América Latina. Eu estou falando em nome do Colégio Oficina. Vem aí, inclusive, uma entrevista fantástica, bombástica, de primeiro nível. Sabe o que é? É sobre esporte. Vem aí, aqui conosco. Bolevar Shop esperando você para essa Semana da Criança. Já começou. Vá fazer as suas compras. Leva a petizada para o Bolevar. Eu estou falando, nós estamos falando, gente, em nome, sabe de quem? Eu estou falando em nome da Tatiana Botelho. Tati, um grande abraço para você. Você é especial. Agora eu vou trazer ao nosso microfone para depois continuar conversando com Leonardo Viana, agora falando de solidariedade, e com a Jaque, ela que é uma tradutora e é também intérprete de Libras. E você vai me explicar direitinho com detalhes o que é Libra. Você lembra que tinha uma Libra
Em termos de dinheiro?
Sim. É, e tem,
monetário,
tem
um, né?
É, monetário, exatamente. Rapaz, joga essa libra aí pra mim. Isso na feira de Condeúba, joga uma libra. A gente falava isso lá. Bom, eu volto, eu não demoro não. É nesse instante, pode ter certeza, em nome do ICOM. ICOM. Dr. Leonardo Breve aqui pra falar de oncologia aqui no nosso programa Agito Geral. É rapidinho, rode três, depois eu rodo os outros quatro.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Vacina salva vidas e uma boa preparação pode salvar você no Enem. A revisão do Zenit começa no dia 25 de outubro e vai até a prova do Enem. Entre em contato pelo WhatsApp 77998364205. Zenit, aprovar é a nossa tarefa mais fácil.
Rádio Up.
Conheça o sabor de uma vida gostosa e saudável. Especiaria. Tem tempero, tem castanha, tem também. Tem sabor do bem, tem saúde, vem que vem. Tem fruto, semente, tem raiz, tem flor, tem casca, textura, tem cheiro, tem cor. Todo tipo de erva, farinha, cozinha, fica deliciosa com a especiaria. A natureza é fonte abundante de tudo que nutre o corpo de amor. Alimento pra hoje, amanhã e adiante. Pode ser repensado com muito mais primor. Vem cá, vem ver, pra melhor viver no seu dia a dia. Venha pra especiaria.
Especiaria, loja Ceasa e Olivia Flores.
Rádio Up!
Agora a Gainet tem internet, TV por assinatura e telefonia móvel. Aqui você tem tudo o que precisa para compartilhar a sua felicidade. Então é tempo de conectar o seu mundo com todo mundo. Vem pra Gainet! Entre em contato pelo 0800-000-9700 e saiba mais. Repetindo, ligue 0800-000-9700 e aproveite as nossas ofertas. A felicidade é a conexão que gera. A Gainet, do seu jeito.
Vamos com fibra, vamos com fibra.
Chegou a primavera.
Rádio Up.
Isar velas, levantar âncoras, terra vista.
Aos olhos de uma criança, cada momento é uma descoberta. E na Semana das Crianças, a Mercadótica ajuda os pequenos e a toda a família a enxergar ainda mais longe. De 11 a 15 de outubro, a Mercadótica vai dar 20% de desconto em toda a linha de óculos, solares ou de grau. Mercadótica, 30 anos pelo seu olhar. Promoção válida apenas para lojas físicas.
Consulte o regulamento no site.
A nossa Santa Casa está completando 106 anos. E quem recebe o presente somos nós, que podemos contar com o hospital completo. O São Vicente é referência em várias áreas da medicina, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta, atendendo ao SUS e vários outros convênios. É o único da cidade com ala Covid totalmente separada, garantindo, além da qualidade, muito mais segurança aos seus clientes. Santa Casa, orgulho de ser nossa. Informações 77-3425-9900.
Onde você estiver, Rádio Up.
Up FM.
Rádio Up.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Com Massinha.
Massinha.
Voltei aqui ao microfone da nossa rádio UP. Alô, V8, parabéns para você. Alô, Mercadótica, parabéns para você também. Alô, Sincal, outros parabéns. Mil palmas, aplausos para todos vocês, parceiros. Labo, Unimed, Santa Casa. Alô, Sincal, alô, HNET. Alô, Colégio Oficina, Especiaria. Alô, Produtos Naturalismo, Bolivar Shopping. Bolivar Shopping. E com, aqui no nosso agito, Tatiana Botelho. Boa noite, meu caro convidado de hoje, mais uma vez, meu famoso Garrincha. Tudo bem? Pois é, meu querido. É, vocês estão de parabéns, os bancários e as bancárias.
Obrigado.
Nós vimos as fotos, expusemos no nosso blog. Parabéns. É um trabalho realmente digno de aplausos. Vitória da Conquista é realmente soberana quando se fala de solidariedade. Foi muita cesta básica, foi dinheiro doado, enfim. Repito, reitero, parabéns.
Obrigado, Marcinha. Realmente foi uma campanha que a gente fez, iniciou no início do mês de agosto, né? E terminamos agora em setembro com a arrecadação de alimentos nas agências. É importante dizer isso também. Os bancários pediram alimentos para os clientes.
Olha para você.
Não é? Teve uma agência aqui, inclusive, que doou 200 quilos de alimentos.
É.
E arrecadou com clientes, entre funcionários, 200 quilos de alimentos. E ao todo nós arrecadamos mais de quase 6 toneladas de alimentos e entregamos em 5 cidades aqui na região.
Poxa, que legal. E a satisfação de todos participando, né? Dos bancários, das bancárias, participando desse momento de solidariedade que o povo está tão... Muita gente sofrendo, né?
Com certeza, Marcinha. E piorou agora com a pandemia, com essa a inflação alta, a perda do poder de compra do salário. A gente vê hoje que o salário mínimo, ele hoje consegue comprar com muita dificuldade a própria cesta básica. E quando você vai para os outros insumos necessários, energia, água, gás, quem mora de aluguel, você vê que quem vive de salário mínimo hoje está realmente enfrentando dificuldade para sobreviver. Então, essa solidariedade ela é fundamental para a gente poder... criar condições mínimas de ajudar o pessoal a suportar esse período de crise até que a gente possa sair dessa situação por completo e aí ter um mínimo necessário aí de acesso aos bens de subsistência.
Os bancários das outras cidades, eles próprios cuidaram dessa ação? Ou
sim,
foi
sim.
Só Vitória da Conquista?
Não,
aí você... não, né?
Não. Por exemplo, a gente fez uma ação em Itapetinga, a gente entregou 800 quilos de alimentos em Itapetinga, e lá as agências do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste e do Santander arrecadaram alimentos também. Em Brumado, o Banco Itaú, o Banco Itaú e Itapetinga também, o Banco Itaú, o Banco Nordeste, o Banco do Brasil e... falta um. Santander também.
Sim, Santander.
Em Livramento, o Banco do Brasil. Em Poções, o Banco do Brasil. Só o Banco do Brasil em Poções. E aqui em Conquista, o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Itaú e Santander também arrecadaram.
Eduardo Moraes deu uma força ou não?
Não, ali tem um escorpião no bolso.
É? Ali é gente boa.
Gente boa demais.
Edu é um bacana. Um abraço para você, ouvinte. Gente finíssima. Olha, ele gosta.
A gente fala assim, mas deixa eu corrigir aqui uma injustiça, né? Fala que ele tem um escorpião no bolso, mas quando eu era estudante, que Eduardo Moraes era diretor, era presidente dos sindicatos bancários, quantas vezes eu bati na porta lá, passando a cuia, pedindo apoio para poder viajar, para participar de um congresso, para poder organizar um evento. E ele, na diretoria do sindicato, sempre apoiava a gente também. Então, corrigi essa injustiça e agradecer a ele, a Delson também, Delson Brito.
Delson
Coelho, né, por tudo que contribuiu aí quando eu era estudante ainda.
Hoje, quem está na diretoria? Antes era Paulo Barroca.
Paulo Barroca.
Hoje?
Hoje, eu sou o atual presidente.
É atual presidente.
Né? Paulo continua na diretoria também.
Continua na diretoria.
Isso, teve uma mudança da gestão anterior para a passada, de uma mudança muito pequena. Uhum. Né? E aí eu assumi a presidência para poder dar continuidade no trabalho.
É um trabalho prazeroso, bancário?
Assim, tem suas dificuldades. Inclusive, eu vou te recomendar depois, né, uma conversa sobre o adoecimento bancário, o doutor Maurício, psiquiatra.
Sim.
Se você conhece, ele tem um estudo sobre isso.
É?
Atende muito o bancário, inclusive. É uma coisa interessante que você pode trabalhar com o pessoal do Sereste, o pessoal,
sim,
do próprio INSS. O bancário é a categoria, inclusive, que mais se afasta pelo INSS por doenças relacionadas ao trabalho, como o LERDORT. É um
legal
trabalho prazeroso, mas também tem aí suas consequências devido à alta demanda de trabalho e altas cobranças também.
E preocupação, responsabilidade também, né? Tudo isso incide, isso contribui para que haja esse desgaste emocional. Eu quero pedir-lhe, por favor, assim que terminar o programa, você envie para mim o telefone desse profissional para eu convidá-lo a vir aqui. Tá combinado?
Vou conseguir.
Então tá.
Deixa eu te falar só uma coisa aqui, inclusive para fazer uma divulgação que eu prometi para ela que eu ia fazer.
Sim.
Além dos alimentos, né, nós entregamos aqui em 7 instituições, convidar o pessoal para conhecer as instituições no site dos sindicatos bancários, tem lá, apresentando todas as instituições. Nós fizemos uma doação, Marcinha, de absorventes e sabonetes para a campanha de combate à pobreza menstrual.
Sim.
Essa doação, nesse contexto todo, né, a dificuldade que as pessoas relatam, mas essa doação mais me tocou porque a gente não tem noção da quantidade de famílias que tem dificuldade de comprar um pacote de absorvente e um sabonete para poder se higienizar, que custa R$4, R$6, R$8 se você for comprar o melhor junto com o sabonete, e famílias que não têm condições de ter isso uma vez por mês, e as meninas deixam de ir à escola, as mulheres deixam de procurar um trabalho, de fazer uma atividade informal durante esse período da menstruação, e que infelizmente tem vergonha de dizer, de pedir uma ajuda. E aí a tenente Alice, aqui em Vitória
da Conquista, ótima,
quero parabenizá-la. E foi assim, acho que o ápice da emoção para mim poder contribuir com essa campanha também, representando o sindicato naquele momento.
Minha querida Jaqueline, você ouviu atentamente a fala, eu vi você olhando. Nossa, é muito interessante, né? Quando você vê a cidade unida. Exatamente. Em torno de uma população mais carente.
E é uma linguagem que eu pratico, né, todos os dias, que é a empatia. Isso significa empatia pela pessoa, né? Se a gente se colocar na condição do outro, né? Então, assim, na minha área mesmo, a surdez e a deficiência é a condição de vida. Né? E a gente precisa estar atenta, com um olhar sensível a essas pessoas. Não só para as pessoas com deficiência, mas para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Dificuldade financeira, né? que ele acabou de falar, né? Que muitas meninas deixam de ir para a escola por conta das condições de se manter durante o período menstrual. Então, é isso que a gente precisa sensibilizar, sabe, Marcinha, a humanidade, de se colocar no lugar do outro, sabe, ter mais empatia, mais amor ao próximo, ajudar, contribuir como a gente pode.
Como você, Carlinha, Carla, neta de seu Bento lá da exposição. Bento, lembra de seu Bento que Deus levou? Seu avô, né, Carlinha? Foi você quando eu pedi, Carla. Carla, por favor, estou precisando de duas intérpretes para que esteja conosco na produção do Festival Unimed de Música, e ela me encaminhou vocês. Então, para a gente é uma honra. E o que significa para você e para sua colega que vai...
Kelly Cristina,
é isso?
Não pôde estar aqui hoje com a gente, mas ela pediu para me estar representando, né?
Kelly com dois L's.
Exatamente, com Y no final.
Isso. Pois é, então o que representa para você estar num festival desse e para o espectador? O telespectador. Olha. E também para o espectador, que vai ter espectador no último dia, são convidados, vão estar lá os cooperados, colaboradores e a torcida dos concorrentes vão estar lá. Então, o que significa vocês exercitando esse trabalho, essa comunicação?
Primeiro lugar, né, o que significa é uma realização da minha profissão enquanto profissional, estar desempenhando minhas atividades num evento como esse, tão importante, me tornar acessível, né, meu corpo vai estar ali acessível, minhas mãos vão estar acessíveis às pessoas que utilizam a Libras. Então é uma oportunidade, é uma acessibilidade linguística, é um direito da pessoa surda na sua condição de ser entendida na sua língua. Então, para mim, é uma realização realmente profissional de estar participando de um evento como esse. Então, que não venha só esse evento, mas como outros eventos também, não só virtualmente, né, como a gente está com, né, essa nova modalidade do virtual, da distância, mas quando retornar também os presenciais, é muito importante para que os surdos interajam entre a gente, né? Que eles não vivem mais, que eles não fiquem de forma isolada em comunidades, que eles possam também estar interagindo com a nossa sociedade, porque até às vezes eu até compreendo eles. Ah, Jaque, vai ter intérprete? A maior preocupação é essa, tem intérprete?
É, que legal.
Tem intérprete. Então, tem que ter o direito de intérprete. Você sabe, tem que ter intérprete. Então, os eventos também online nesse período de pandemia, assim que como quando iniciou as lives, nossa, para eles foram... Algumas lives tinham o tradutor, o intérprete de Libras, e eles ficaram, nossa, filmavam, postavam no Instagram, olha que legal, novidade pra gente surdos, é muito bom a gente estar participando em casa, fica em casa, tem Libras. Então, quantos eventos aconteceram que não tiveram essa acessibilidade?
Que bacana, que legal. Olha, gente, que conversa interessante, propositiva, esclarecedora. Nós tivemos aqui com Jaqueline. Jaque de quê, querida?
Jaqueline França.
Então,
Jaqueline França da Silva.
Pronto. Um abração na família, no seu esposo.
Muito obrigada.
Já tem filhos?
Tenho 3 filhos e 2 netos.
O quê? Pra isso? É sério?
Tenho.
Parabéns.
Tenho
2 netos. Não parece.
Pois é.
Parabéns.
A vida me presenteou com uma filha maravilhosa, Tainá. Mandar um beijo pra ela, um beijo pra meu filho Gernac Júnior.
Vou arriscar. Tainá com Y também?
Tainá normal.
Com normal. T-I-A.
Mas tem
e o acentinho.
Tem um acento no A.
No A. O agudo.
O agudo.
Eu tô certo?
Tá certinho.
Eu tô bem no português, não tô?
Ótimo.
Mas não me aperte, não. Chega aí, vamos parar, que já está no final do programa. Se você me apertar, eu perco o ponto. Muito obrigado, Jaqueline. Muito obrigado.
Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, Marcinha. E... você é uma pessoa muito agradável, gostei muito de conhecer pessoalmente.
Muito obrigado. A Recíproca é verdadeira e a Unimed do Sudoeste está honrada com a participação sua e da sua queridíssima colega nesse evento fantástico que ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de outubro, o FAMUS, o Festival Unidade de Música, Unimed de Música. Meu amigo Leonardo, eu quero agradecer-lhe e parabenizar-lhe. É pena que o programa acabou, mas reitero, parabenizo vocês, os bancários estão de parabéns.
Obrigado, Marcinha, pela oportunidade mais uma vez. E agora, realizando mais um sonho, né? A gente escuta o programa no carro, em casa, fala, pô, Marcinha leva tanta gente bacana, tanta gente inteligente. Será que um dia eu vou ter a oportunidade lá? Olha eu aqui agora também.
Que bom.
Contemplado nesse hall, né, de participantes do programa do Marcinha.
Deixa eu inflar aqui, o ouvinte me permite. Falando sério, é preciso que a gente ouça isso. É bom para que nos estimule, não é vaidade. O programa tá legal, não tá?
Tá uma maravilha.
O formato do programa, conversando com todo mundo, esclarecendo. Isso é bom. É
leve,
isso?
Agradável.
Pronto, que bacana. Que, ó, tá vendo, Zé? Nós estamos no caminho certo. Graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser, com ela, a Lígia Matos e também com Ricardo Alves. Trarão assunto importantíssimo aqui para nós. Aqui no nosso Agito Geral. E tem mais um convidado que amanhã nós estaremos postando no nosso blog, ok? Fiquem com Deus. As
você
nossas
está ouvindo.
As nossas Agito vinhetas para você não esquecer, caro ouvinte. Pode ficar aqui, são tão bacanas que você não esquece.
Atenção, Vitória da Conquista e região. Eu sou Sombra, do programa do Ratinho, e tenho um recado importante para você. Venha para a V8 Centro Automotivo, o melhor centro automotivo da região. Traga o seu veículo. Aqui você encontra serviços de alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, troca de óleo, higienização de ar-condicionado, pneus e muito mais. Estamos na Avenida Bartolomeu de Gusmão, 68, Vitória da Conquista, Bahia. V8, paixão em atender bem.
Tá todo mundo ligado
na Up FM.
O que seria do azul se todos gostassem do amarelo?
Ai, amiga, gosto não se discute. O importante é qualidade. E de qualidade de cor, quem entende é o pintor.
Pintor, me diga por favor, que segredo você tem? Você pinta bem.
O segredo está na tinta de quem pinta.
O sucesso de quem pinta é a tinta. Tinta, tinta é Coral. Tinta é Coral.
Distribuidor para Conquista e região, Sincal.
Rádio Up, a rádio que dá mais prêmios.
Up!
Fale com a família, com os amigos. O grande dia está chegando. Fase final do FAMUS, Festival de Arte e Música da Unimed do Sudoeste. Dias 15 e 16 de outubro tem as semifinais. E no dia 17 de outubro, a grande final. É ao vivo. Acesse o YouTube da Unimed do Sudoeste e ative as notificações. FAMUS, realização Unimed do Sudoeste.
O Labo informa, reafirmando nosso compromisso com a saúde pública, caso o paciente apresente suspeita da doença coronavírus, COVID-19, ou necessite de informações sobre realização deste exame, o mesmo não deve se dirigir a nenhuma das unidades, e sim entrar em contato pelo telefone 77-2101-5858. Labo, desde 1950, movido à confiança.
Agito Geral, de volta amanhã às 7 da noite, com Massinha.